Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, 2 minutos, boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 15 graus, umidade relativa do ar 100%, ventos a 7 km por hora e nível do Rio Iguaçu, atualizado às 11 horas da manhã, 1 metro e 71 centímetros. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
Seguimos com tempo instável em boa parte do Paraná. Chove uniformemente no sudoeste, centro-sul e em boa parte do Campos Gerais, com bastante raios em alguns pontos. Em Foz do Iguaçu, a chuva acumula nas últimas horas, a chuva acumulada nas últimas horas já ultrapassou os 40 milímetros, enquanto que em São Miguel do Iguaçu já choveu 63 milímetros. Na região metropolitana de Curitiba, e litoral, céu encoberto com chuviscos no nordeste paranaense, o sol ainda aparece. A previsão agora para a tarde é pancadas de chuva e trovoadas, à noite também, e a temperatura não deve ultrapassar os 10 graus Celsius hoje aqui em União da Vitória, então, portanto, vai chover bastante à tarde e à noite. Amanhã, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 17. Sábado, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 19 graus. Domingo, pancada de chuva na madrugada e também de manhã, mínima de 12, máxima de 19 graus. Segunda-feira, céu claro, mínima de 8 e máxima de 17 graus.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, foi presa por agentes da Polícia Federal, Ministério Público Federal, na manhã de hoje. Michel Temer diz que não vai renunciar ao mandato de presidente da República. Aécio Neves e Rodrigo Loures são afastados de seus mandatos pelo Senado Tribunal, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal. No Paraná, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em imóvel do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Estado, no início da manhã de hoje, em Curitiba. Quiosque da Rosa deve desaparecer da Avenida Manuel Ribas.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 5 minutos. Boa tarde, Carla.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. É hora de informação.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem hoje mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao senador Aécio Neves, no Rio, Brasília e em Minas Gerais, e no gabinete dele no Congresso.
Agentes cumprem o mandado de prisão contra a irmã dele, Andréa Neves.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu também a prisão do senador Aécio Neves, mas o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, concedeu apenas o afastamento do cargo do senador e as buscas.
Segundo o ministro, a prisão é assunto para o plenário.
Um procurador da República foi preso em Brasília e há mandados contra pessoas ligadas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, que também pediu afastamento de Aécio do mandato.
A operação teve início após a delação do fundo frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação do senador Aécio Neves pedindo a ele R$ 2 milhões.
As informações foram antecipadas pela versão eletrônica do jornal O Globo.
O senador já responde a 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal.
Além de Aécio, também são alvos dessa operação os gabinetes do senador Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais, e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB aqui do Paraná.
Em São Paulo, há buscas em imóvel do coronel João Batista Lima Filho.
A Polícia Federal está também na casa de Aécio, em Belo Horizonte, na rua Samuel Pereira, e faz buscas ainda em fazendas da família Neves, em Minas Gerais.
A casa do senador em Brasília também foi alvo de buscas.
No Rio estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 endereços.
Além dos apartamentos do senador Aécio em Ipanema e da sua irmã em Copacabana, os policiais foram à Tijuca, no imóvel de Altair Alves Pinto, conhecido por ser braço direito do deputado Eduardo Cunha.
Por volta das 6h15 da manhã, pelo menos 5 carros descaracterizados da Polícia Federal chegaram à chapelaria do Congresso em Brasília, que é a principal entrada e mais utilizada pelos parlamentares.
O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, foi preso e há mandado de prisão contra o advogado Willer Thomas, que é ligado a Eduardo Cunha.
A Polícia Federal também faz buscas no Tribunal Superior Eleitoral, onde atua Vilela.
No apartamento de Aécio, em Ipanema, um chaveiro foi chamado para auxiliar o trabalho dos agentes, já que ninguém foi encontrado para abrir a porta.
Por volta das 6h25, os agentes conseguiram entrar no apartamento após acionar um chaveiro para abrir a porta.
O funcionário de um hotel que fica ao lado do edifício foi chamado para servir de testemunha.
Após a abertura, foi confirmado que o imóvel estava vazio.
No apartamento de Andréa, em Copacabana, também na zona sul do Rio, os agentes não localizaram ninguém até as 7h10. Não tinham conseguido entrar no imóvel.
Pouco antes das 6h, os agentes chegaram na casa de Altair, na rua Conselheiro Olegário, número 20, na Tijuca, zona norte do Rio.
Os policiais tentam cumprir o mandado de busca e apreensão no local.
Altair já trabalhou no gabinete do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também no gabinete de outros deputados ligados ao ex-presidente da Câmara.
Ele já foi apontado por Fernando Baiano por ser o responsável por transportar propinas para Cunha.
Os agentes também chamaram um chaveiro para abrir a porta do imóvel, mas não há informações se os agentes encontraram no imóvel.
A operação teve início após a delação do dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação do senador Aécio Neves pedindo a ele R$ 2 milhões.
No áudio, com duração de cerca de 30 minutos, Aécio justifica o pedido dizendo que precisava da quantia para pagar sua defesa na Lava Jato.
A entrega do dinheiro foi feita a Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio, que foi diretor da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores de sua campanha a presidente em 2014.
Em nota, a assessoria da imprensa de Aécio Neves afirmou que o senador está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos.
Ainda segundo a delação de Joesley, também foi feita uma gravação onde o presidente Michel Temer dá aval a comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depois que ele foi preso na Operação Lava Jato.
Meio-dia mais 10 minutos.
O STF determinou o afastamento do senador Aécio Neves do mandato de senador e do deputado Rocha Loures do mandato de deputado federal.
Com relação ao senador Zezé Perrella, o mandado é de busca e apreensão.
O Supremo também autorizou a prisão da irmã do senador, a jornalista Andréa Neves. O mandado é de prisão preventiva quando não há prazo para soltura.
Todos os envolvidos foram citados na delação do empresário Joesley Batista, fechada com a Procuradoria-Geral da República.
Aécio e Rocha Loures foram acusados por ele de pedirem dinheiro.
Os valores foram pagos com notas rastreadas e a entrega filmada.
Todas as ações são autorizadas pelo Ministério, aliás, pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo.
Endereços de Aécio Neves e Rocha Loures foram alvo de busca e apreensão.
No despacho, Fachin decidiu submeter ao plenário do Supremo o pedido de prisão de Aécio solicitado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
O relator da Lava Jato determinou ainda que o deputado federal Rodrigo Rocha Loures seja afastado da Câmara.
Fachin, a exemplo do que decidiu em relação a Aécio, também preferiu enviar ao plenário do tribunal o pedido da PRG para prender o deputado do PMDB.
Armando o senador Aécio Neves, Andréia Neves, foi presa por agentes da Polícia Federal e Ministério Público Federal na manhã de hoje, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Meio-dia, 12 minutos, um ótimo almoço para você.
E a notícia da denúncia do proprietário da JBS se alastrou pelos corredores do Congresso Nacional em Brasília. Articuladores políticos do governo foram avisados do fim da noite de ontem que vários grupos parlamentares que integram o núcleo duro da base aliada querem a renúncia do presidente Michel Temer.
Segundo o jornal O Globo, o dono da JBS, Joesley Batista, entregou gravação ao Ministério Público com uma conversa entre ele e Temer, na qual eles discutem a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.
A presidência confirmou a reunião, mas negou a tentativa de impedir a delação.
Em uma reunião com conselheiros políticos na noite de ontem, o presidente já disse que não tem disposição em renunciar.
Além disso, segundo auxiliares, o presidente se defendeu e ressaltou que, em nenhum momento, falou sobre o silêncio de Cunha.
Várias reuniões aconteceram dentro e fora da Câmara de Deputados durante a noite.
Segundo relatos de parlamentares da base, o clima é de velório.
O Planalto foi avisado que, se Temer não der sinalização rápida de solução para a crise política, através da renúncia, haverá forte movimento nesse sentido pelos próprios aliados, o que deixaria a situação do presidente insustentável.
Já há parlamentares que avaliam que, se Temer não tomar essa posição, será atropelado e perderá qualquer tipo de influência sobre o processo de sucessão.
Na avaliação de deputados da base, só o fato de Temer ter recebido Joesley Batista reservadamente no Palácio do Jaburu mostra que houve movimento desesperado do presidente, que sofria chantagem explícita de Cunha, inclusive através de perguntas encaminhadas à Justiça Federal.
Se Temer não optar pela saída mais rápida, a renúncia, ele poderia, dizem aliados, sofrer um processo de impeachment ou ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, julgará no mês que vem a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer.
O presidente nacional do PSDB, Carlos Siqueira, disse que a renúncia do presidente passou a ser um imperativo para não agravar ainda mais a crise.
Siqueira foi taxativo ao dizer que o governo Temer acabou hoje. O partido dele comanda o Ministério de Minas e Energia.
O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, também defende a renúncia de Temer. O partido chefia o Ministério da Educação.
Deputados do PPS já cobram até a saída do partido do governo.
Atualmente, o PPS tem dois ministros, Roberto Freire Cultura e Raul Jungmann Defesa.
Meio-dia, mais 14 minutos.
Entenda agora, no União é Notícia, o que acontecerá se o presidente renunciar ao cargo ou sofrer impeachment no Congresso Nacional.
Temer não cogita deixar a presidência da República por conta própria.
Pela Constituição, tanto na hipótese de renúncia quanto num eventual cenário de impeachment, deverão ser realizadas novas eleições.
Conforme o artigo 81, como faltam menos de 2 anos para o fim do mandato, que se encerra em dezembro de 2018, a eleição seria feita pelos deputados e senadores 30 dias depois da vacância do cargo.
Até lá, assume interinamente o presidente da Câmara, posto atualmente ocupado por Rodrigo Maia.
Numa eventual eleição indireta feita pelos parlamentares, deverão ser eleitos o novo presidente e o novo vice-presidente da República.
A sessão seria convocada pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, posto atualmente ocupado por Eunício Oliveira.
Estariam aptos brasileiros natos com mais de 35 anos filiados a partidos políticos e que não se enquadrem em qualquer das restrições da lei de que limpa, como, por exemplo, terem sido condenados por tribunal colegiado.
No Congresso, seriam realizadas duas votações, uma secreta, somente para o cargo de presidente, e outra, também secreta, exclusiva para o vice.
Seriam eleitos aqueles que obtivessem a maioria absoluta dos votos dos congressistas, isto é, 298 parlamentares entre deputados e senadores.
Se um candidato não alcançar esse número, deve ser feita uma nova votação.
Se mesmo assim nenhum candidato conquistar a maioria absoluta, será feita uma terceira votação que deve eleger o que conseguir a maioria dos votos.
Após o resultado, no mesmo dia, os vencedores seriam proclamados pelo Congresso.
Os novos mandatários seriam eleitos para mandatos que também terminariam no dia 1º de janeiro de 2019, cumprindo o término do período para qual foram eleitos em 2014, Dilma Rousseff e Michel Temer.
Mais cedo, ontem, o deputado Alessandro Molon protocolou na Câmara um pedido de impeachment de Temer em razão das revelações feitas pelo jornal O Globo envolvendo uma suposta obstrução da justiça por Temer.
Caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aliado de Temer, analisar o pedido e autorizar ou rejeitar o início do processo, que precisa depois ser autorizado pelo plenário da Câmara e, posteriormente, admitido e aprovado pelo Senado, da mesma forma como foi feito com a ex-presidente Dilma Rousseff.
Meio-dia, 17 minutos, um ótimo almoço para você.
E o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, compartilhou na manhã de hoje um vídeo no qual ele diz que as informações reveladas na delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS, têm que ser investigadas.
Mas Padilha pondera que não se tem ninguém condenado antecipadamente. E ao terminar a mensagem, o ministro disse que o Brasil não vai parar.
Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira, Temer disse que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha e nega também ter participado ou autorizado qualquer movimento para evitar delação do correligionário.
Confira agora o conteúdo do vídeo do ministro Eliseu Padilha.
Abre aspas. Essa semana, a cada dia, nós tínhamos uma manchete altamente positiva para o Brasil.
Era o PIB que crescia, eram os juros que caíam, era a inflação que caía, era a geração de emprego.
O país gerou no mês passado, mês de abril, 59 mil novos postos de trabalho.
Pois bem, tudo vinha numa corrente altamente positiva em favor do governo, em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Surge, no entanto, mais uma delação premiada.
E essa demonstração, fatos que têm que ser investigados, têm que ser explicados, mas não se tem ninguém condenado antecipadamente.
O país precisa ver o que efetivamente foi dito.
O Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, o governo, temos que nos encarregar de governar.
O Brasil, os brasileiros, não querem parar. Não vão parar. O Brasil não vai parar, fecha aspas.
Meio-dia, 18 minutos.
O Palácio do Planalto divulgou na noite de ontem uma nota na qual informou que o presidente Michel Temer se reuniu com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, mas jamais tentou evitar a delação do deputado cassado Eduardo Cunha.
A nota foi divulgada após reportagem publicada no site do jornal Globo informar que Joesley Batista entregou ao Ministério Público a gravação de conversa dele com Temer, na qual foi discutida a compra do silêncio de Eduardo Cunha.
Um trecho da nota diz que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.
Diz ainda a nota que Temer não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar.
A assessoria de Temer acrescentou que o encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jarburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República.
O presidente deixou o Planalto por volta das 22 horas e 10 minutos após a nota ser divulgada. O secretário de Comunicação Social, Márcio Freitas, não falou com jornalistas de plantão.
Freitas afirmou que tudo que tinha que ser dito sobre esse assunto foi dito, feito na nota.
Meio-dia, 20 minutos.
Aqui no Paraná, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em imóveis do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do estado, no início da manhã de hoje, em Curitiba, no bairro Vista Alegre.
O parlamentar teria sido indicado pelo presidente Michel Temer para receber propina.
Atualmente, quem mora no local, conforme a Polícia Federal, é a ex-mulher do deputado.
Contudo, a casa foi registrada na Justiça Eleitoral em 2014 como propriedade do parlamentar.
Rocha Loures já foi chefe de relações institucionais da presidência, quando Temer era vice-presidente e assessor especial da presidência após o impeachment de Dilma Rousseff.
O dono da JBS marcou encontro com Loures em Brasília e contou o que precisava no CAD.
Pelo serviço, Joesley ofereceu propina de 5% e Rocha Loures deu o aval.
As negociações teriam continuado em outra reunião entre Rocha Loures e Ricardo Saúde, diretor da JBS.
Foi combinado o pagamento de R$500 mil semanais por 20 anos, 480 milhões ao longo de duas décadas.
Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley.
Em nota, a assessoria de imprensa do deputado federal Rodrigo Rocha Loures diz que ele está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos.
Meio-dia, 21 minutos, uma boa tarde para você.
A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão em um apartamento de dois irmãos suspeitos de comandar a organização criminosa suspeita de fraudes contra o programa de seguro-desemprego e fundo de garantia por tempo de serviço em vários estados.
O apartamento em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, seria utilizado como casa de praia pelos dois suspeitos.
O mandado foi cumprido na manhã desta quinta-feira, após a deflagração da Operação Estelho, realizada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério do Trabalho.
No entanto, nada de interesse nas investigações foi encontrado no local, segundo o delegado Tiago Javarotti, da Delegacia da Polícia Federal em Itajaí.
O apartamento fica próximo à praia central de Balneário Camboriú.
Segundo a investigação, os suspeitos visitavam a casa com frequência desde 2011.
Eles são do Pará e moram em Curitiba, conforme a Polícia Federal de Itajaí.
Eles são suspeitos de comandarem a organização, conforme a Polícia Federal de Itajaí, e não teriam agido em Santa Catarina.
A investigação apontou um prejuízo de R$320 milhões entre janeiro de 2014 e junho de 2015.
Ao todo, são cumpridos 136 mandados judiciais nos estados do Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, Roraima, Paraná e Santa Catarina, sendo 56 mandados de busca e apreensão, 10 de condução coercitiva, 9 prisões preventivas e 61 prisões temporárias.
A investigação apontou que requerimentos fraudulentos eram inseridos no SINES por agentes credenciados e em escritórios montados pela organização, mediante a utilização das senhas desses agentes cooptados pelos criminosos.
A Justiça Federal de Palmas determinou a prisão de 14 agentes e ex-agentes do SINES dos estados do Tocantins, Goiás e Maranhão, que atuavam na inserção de milhares de requerimentos fraudulentos no sistema do Ministério do Trabalho.
Conforme a Polícia Federal, também foi determinada a prisão de 3 ex-funcionários da Caixa, que facilitavam os saques dos benefícios fraudulentos por outros integrantes da organização criminosa.
A Justiça também determinou a indisponibilidade financeira de 96 pessoas suspeitas de fazer parte do grupo para ressarcir o erário público pelos prejuízos.
Os fatos estão relacionados aos crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, cujas penas somadas ultrapassam 50 anos.
Meio-dia, 24 minutos.
A última.
A Caixa realizou na noite de ontem o sorteio 1931 da Mega Sena na cidade de Pontes e Lacerdas, Mato Grosso do Sul. Não houve acertadores.
E o prêmio acumulou em 30 milhões, Carla.
A Quina teve 131 acertadores, cada um levou R$19.252,27.
Já a quadra vai pagar R$ 404 para cada um dos 8.918 apostadores que ganharam.
As dezenas sorteadas foram 2, 8, 9, 15, 22, 34. Repetindo, 2, 8, 9, 15, 22 e 34.
O próximo sorteio acontece no sábado para você apostar uma boa sorte. Próximo bloco, as informações locais em destaque. Um bom almoço para você. Voltamos já já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União. A rádio que é 100% você.
Música.
super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho, tudo sem entrada. Fogão Mônaco Inox Atlas 5 bocas de R$ 965 por R$ 649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Mesa por 6 cadeiras mais buffet Bari de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão 4 bocas Cooktop Atlas de R$ 699 por R$ 320 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante, não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação. Está mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação. Esse é o caminho.
Ministério da Educação. Governo Federal.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 27 minutos, nível do rio Suaguá atualizado ao meio-dia, 1,71 metros. Temperatura caiu um pouquinho, 14,6 graus. Dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Chamamos de luta antimanicomial o movimento correspondente às mudanças nos parâmetros éticos e técnicos no atendimento aos portadores do sofrimento emocional grave, nos serviços públicos, no campo da saúde mental. Esse processo, também conhecido como reforma psiquiátrica, iniciou-se no final da década de 80, na cidade de Santos, em São Paulo, com o fechamento do Hospital Anchieta, seguido da sua substituição pelos Núcleos de Atenção Psicossocial, os CAPS.
Essas unidades, distribuídas regionalmente em Santos, passaram a realizar o cuidado para com os portadores desse sofrimento psíquico e valorizavam não apenas o aspecto psicofarmacológico do tratamento, mas também a participação da família, os atendimentos em grupo, as oficinas terapêuticas e as demais dimensões psicossociais do cuidado em saúde mental a partir de então.
Em Porto União, as pessoas portadoras do sofrimento psíquico são atendidas no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Sobre o atendimento no CAPS, vamos ouvir o psicólogo Clayton Malman agora.
Então, nós estamos nesse espaço aqui há pouco mais de 2 anos, né? É um espaço mais amplo do que a gente estava anteriormente. Tem uma maior disponibilidade de salas, até mesmo o espaço da horta, né? Que propicia um melhor tratamento aos pacientes, né? O espaço é fundamental, os integrantes. O espaço é fundamental para que seja desenvolvido um bom trabalho, né? Para que se sintam acolhidos e a gente, né, possa ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico aqui. Quando é que vocês percebem? É uma casa o espaço. É proposital que seja uma casa, para que seja acolhedor, né? Para que você se sinta em casa estando aqui.
Como é que acontece este trabalho? As pessoas que necessitam do auxílio, deste tratamento, chegam até aqui e a partir de então, o que acontece com elas?
Então, as pessoas podem chegar até aqui por demanda espontânea, né? Eu acredito, entendendo que preciso de ajuda, eu posso procurar até o CAPS, trazendo o meu cartão SUS, comprovante de residência e os documentos. E algum profissional da equipe técnica vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma triagem, né, uma primeira avaliação. A partir dessa primeira avaliação, a pessoa vai ser encaminhada para uma avaliação médica, né, com o médico psiquiatra ou com o médico clínico, dependendo do caso. Depois da avaliação médica, a pessoa que procurou ajuda, que procurou tratamento, pode ser encaminhada também pela unidade de saúde, ou por outro médico, ou por outra instituição, né, do serviço municipal. a pessoa com o profissional que fez o seu acolhimento vai definir o seu projeto terapêutico. O que é o projeto terapêutico? O CAPS oferece uma série de atividades. A gente tem terapeuta ocupacional, que oferece terapia ocupacional, atividade física, né, de recreação. Temos também grupo psicológico, algumas oficinas que são oferecidas, a oficina de violão, que é a enfermeira Denise, que faz com os pacientes. E a partir daí, a pessoa que procurou ajuda, a integrante, vai junto com o profissional ver o que é melhor para o seu tratamento, do que eu estou precisando, a disponibilidade de tempo que eu tenho, e quais atividades vão ser interessantes ajudantes para eu a me fortalecer, a tratar o meu problema, a demanda que eu estou trazendo. E a partir daí essa pessoa passa a ser acompanhada por esse técnico de referência. Né? O processo de construção do projeto terapêutico é em conjunto com os pacientes, né? Eles têm que ser protagonistas do tratamento deles, né? Não é o profissional que vai dizer, não, você vai fazer isso. O profissional tem o preparo, né, técnico, mas a construção é junto com o integrante, para eles se responsabilizarem também, né, pelo seu tratamento. Isso é fundamental.
União é notícia.
Nossa reportagem teve a oportunidade de conversar com os integrantes do CAPS de Porto União. Confira como foi o ingresso das seguintes pessoas no centro de referência.
Vamos ouvir a Célia, que apresentou um surto psíquico durante um expediente de trabalho. Ela também buscou auxílio no CAPS.
Tive um surto, né, no serviço, né, trabalhando, passei mal. Tive um ataque cardíaco, fui parar numa UPA.
Mesmo,
né? E lá a médica falou que eu não tinha nada fisicamente, era tudo psicológico, né? E como já vem acarrentando de anos e anos, só que você vai guardando para você, como todo mundo faz, né? Guarda e chega uma hora que explode, né? Que você começa, né? Você não controla mais. E aí eu fui encaminhada para cá.
Você recorda como é que foi esse momento do surto que você teve?
Eu tive ataque cardíaco, minha pressão subiu muito, e aí, como eu trabalho em máquina, pedi para sair e fui, né, para a área de segurança para medir a pressão, e tava, a pressão estava alta, mas não era assim absurdo, mas mais o ataque cardíaco, que o meu coração estava muito acelerado. Aí fui trazida para o pronto-socorro e daí encaminhado para cá, para o CAPS.
União é notícia.
O César também fez questão de compartilhar sua recuperação junto ao CAPS.
Eu sou o César, sou um ex-dependente químico em recuperação. Há alguns anos eu venho fazendo o tratamento no CAPS, desde quando ele se encontrava instalado na antiga base, que era aqui, logo aqui próximo, e para mim foi bom ter conhecido o CAPS, porque no começo da minha dependência era tudo muito difícil, a minha família aceitar a minha dependência, os meus amigos, que se diziam amigos, mas que se afastaram da minha pessoa pelo fato do uso, né? Tentei algumas internações por livre e espontânea vontade, eu e minha família, eu, meu pai e a minha mãe, né? Nos interesses na casa, acabou não dando certo. Foi onde foi sugerido o programa CAPS, né? Tá vindo até a unidade do CAPS, e aí eu tive todo aquele apoio que eu não estava tendo lá fora. Então para mim foi maravilhoso, e aí o CAPS foi acompanhando. Tive outras internações daí pelo CAPS, né? Todo o apoio que eu tive quando eu saí da clínica, que é onde eu estava, retornei ao CAPS, continuando o tratamento, estou até hoje, e estamos aí na luta, junto com os companheiros, e tenho muito a agradecer ao CAPS.
Bonito isso, não?
Sim, com certeza. Muito bonito. E o César falou das internações, né? As internações ainda acontecem, mas quando que é necessário a internação? Quando o sujeito, a pessoa, está se colocando em risco ou pode vir a colocar outras pessoas em risco. Só nesses casos, né, e a partir da avaliação médica, que a pessoa é encaminhada para a internação. Porque a gente vinha de um modelo hospitalocêntrico, né, as pessoas eram colocadas em manicômios e ficavam lá trancadas. Com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, começa a se entender, perceber que quem passa por um sofrimento psíquico, quem é dependente químico, tem que estar na sociedade sim, porque pode ser acompanhado, ter o suporte, que é o que o CAPS oferece e outros instrumentos do município oferecem, para continuar inserido na sociedade e não precisar ficar trancado à parte da sociedade. A ideia é justamente fazer parte da sociedade, porque né, somos todas pessoas. Pode falar, César?
Só reforçando a do Clayton, exatamente. As pessoas lá fora dizem assim, ah, mas você vai ser internado. Não, você não vai ser internado, assim, já de primeira instância. Você vem primeiro, como o Clayton estava explicando, passa pela avaliação médica. Se for necessário, você vai. No meu caso, eu queria ir. Né? Eu precisava ir, eu já estava num estado assim, o meu estado já era bem, bem complicado mesmo, não tinha convivência em casa.
União é notícia.
E hoje então, 18 de maio, olhemos para as conquistas maravilhosas da reforma psiquiátrica, mas com os olhos críticos, procurando na história instrumentos para enfrentar as práticas contemporâneas de exclusão. O CAPS de Porto União está situado na rua Lauro Miller, bairro Cidade Nova União, telefone 3523-9404. Meio-dia mais 36 minutos.
O prefeito de União da Vitória, Santim Roveda, em recente reunião com o presidente da Companhia de Habitação do Paraná, o COAPAR, Abelardo Lupion, confirmou participação do município no programa social Cartão Reforma.
União da Vitória foi contemplado com R$500 mil para atender em torno de 100 famílias. O próximo passo será um treinamento com a equipe de administração municipal sobre as minúcias deste programa.
O programa foi criado pelo Ministério das Cidades para ajudar famílias de baixa renda a melhorarem suas residências. O programa vai oferecer benefício no valor médio de R$5 mil às famílias que possuem renda bruta de R$1.800 para aquisição de materiais de construção destinados à reforma, ampliação ou não, conclusão de moradias.
No Brasil, 7 milhões 800 mil moradias precisam ser reformadas. Destas, 3 milhões e 600 mil residências pertencem a famílias com até R$ 1.800 de renda. Meio-dia mais 37 minutos.
O prefeito de União da Vitória, Santim Roveda, foi recebido na manhã desta quinta-feira pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, em Curitiba.
Durante a reunião com Caputo Neto, Santim irá aproveitar para agradecer os equipamentos recebidos no início deste mês para a Unidade Básica de Saúde, UPA, Barribe Mota, sendo um ventilador, um desfibrilador e um respirador. Confira.
Vou conversar com o Michele Caputo, nosso secretário de Estado da Saúde aí, no Estado do Paraná, que sempre nos auxilia, nos atende, é um amigo também de memória. Agradecer porque ele nos enviou os equipamentos que nós não tínhamos da UPA, era uma preocupação muito forte da nossa administração. Nós não tínhamos ventilador, nós não tínhamos desfibrilador, nós não tínhamos respirador, ou seja, estávamos com uma unidade aí, aparentemente era boa, nova, mas sem os equipamentos básicos para salvar vidas. E o Michele Caputo, eu vim aqui mais ou menos um mês atrás, 3 semanas atrás, ele prontamente se disponibilizou, falou: Santinho, você aqui é bem atendido, nós temos os equipamentos aqui, eu vou disponibilizar para você, vai dar tudo certo, aí vamos deixar a UPA de vocês lá funcionando e funcionando bem.
União é notícia.
Meio-dia, 39 minutos. Ainda falando União sobre a Vitória, a ponte da colônia São Gabriel ganhará nova estrutura. Já há algum tempo, a comunidade vinha padecendo com o elo que estava intransitável.
De acordo com o prefeito de União da Vitória, Santi Roveda, uma equipe do Departamento de Obras, já nesta semana, deu início à recuperação da ponte, que além da utilização dos moradores, também serve para agilizar o transporte escolar. Vamos ouvi-lo.
Uma ponte que era uma reivindicação já também antiga daquela comunidade ali do São Gabriel, tenta fazer as coisas o mais rápido possível. Mas a nossa equipe é limitada, nós somos dedicados, queremos fazer o mais rápido possível. A gente está aí provando, demonstrando um suor, com um trabalho em equipe, que nós iremos sim atender a todas as reivindicações de União da Vitória e com um sorriso no rosto, feliz da vida, porque a gente sabe que a gente foi contratado também para 4 anos.
União é notícia.
Meio-dia, 40 minutos. O quiosque da Rosa está com os dias contados?
Pois bem, na área central de Ronda Vitória não se fala em outro assunto.
O que acontece é o seguinte: um termo de ajuste de conduta, TAC, firmado entre o Ministério Público de União da Vitória e a Prefeitura, está exigindo um edital de licitação para concessão de direito de uso do quiosque da Rosa para fins de comercialização de alimentos. O prefeito Santinho Roveda esteve, no último dia 5, acompanhado de sua assessoria jurídica, participando de reunião com representantes do Ministério Público, Juliana Matissui Batomé, na 6ª Promotoria de Justiça de União da Vitória.
No encontro com a promotoria, exigiu do prefeito cumprimento do TAC, assinado em 26 de julho do ano passado. Portanto, na administração anterior, pelo texto do termo, o contrato público prevê que o poder público conceda a alguém o uso exclusivo de determinado bem público, neste caso, o quiosque, para que seja realizado, utilizado com a destinação correta. No entanto, também é necessário que todos os outros quiosques da cidade sejam regularizados da mesma forma, como explica o prefeito Santinho Roveda.
E eu não posso, em hipótese alguma, descumprir lei e contra a ordem do Ministério Público, e sinceramente, jamais farei isso, doa a quem doer. Lei é para ser cumprida, eu lamento, eu adoro a Rosa, sou amigo dela, já tomei vários cafés ali com ela, adoro a pessoa dela, mas ela não tem documento para estar ali. Esse que é o argumento do Ministério Público, e que lógico, está pressionando a Prefeitura, que tem poder, e está exigindo que a Prefeitura tome providência.
União é notícia.
Meio-dia, 42 minutos. O Ponto Quente Café Expresso, ou Quiosque da Rosa, funciona na Avenida Manuel Ribas desde a implantação do calçadão, construída em meados da década de 1980. Porém, o termo de ajustamento de conduta assinado em 26 de julho de 2016 entre o município e o Ministério Público do Paraná precisa ser cumprido, segundo a promotoria. Em caso de descumprimento, quem paga a conta é o prefeito. A multa diária está estipulada em R$ 200, devidamente cadastrada no CPF de Roveda.
Nossa reportagem conversou com a Rosa Kowalski, proprietária do Cafezinho da Canaleta, que exerce seu trabalho no local há 26 anos. É dali que saiu o susto da moradora de União da Vitória. Vamos ouvi-la.
Sim, me deram, a prefeitura me deu 15 dias para me desocupar o imóvel. Mas para onde que eu vou?
Todo mundo está querendo saber para onde que a Rosa vai. Não tem um local definido, Rosa?
Do início, sim. Tudo estava bem certinho, que eles iam me relocar em outro lugar, não retirar. Mas sim fazer um remanejamento. Mas agora me deram 15 dias. Primeira vigilância, me deu 15 dias para construir os banheiros. Como eu falei que o imóvel é da prefeitura e coisa tal, aí então a prefeitura, depois desses 15 dias, a prefeitura me deu 15 dias para me tirar as coisas do quiosque. Mas a exigência da vigilância sanitária é, eles não me dão o alvará e a promotora exige o alvará.
Rosa, quem está ouvindo neste momento a programação, o que representa o quiosque para você?
Para mim é uma vida. Eu ganho a pão de todos os dias, porque eu sobrevivo dele. Eu não tenho outra renda, a não ser daqui.
União é notícia.
Oficialmente, dia 25, o quiosque deixa de funcionar e será demolido. E o destino da comerciante é incerto. Meio-dia, 45 minutos.
E a repórter Vanessa Stenzel se encontra neste momento na maternidade de Onda Vitória e traz informações sobre o trabalho humanizado que está sendo realizado para as mães que geraram filhos prematuros. Confira a iniciativa.
Aqui da PMI de União da Vitória, onde eu estou ao lado da assistente social aqui da PMI, da maternidade, como é conhecida aqui no Vale do Iguaçu, a Rosane Bilinski, que vai trazer informações para a gente sobre o diário do bebê prematuro. Nós sabemos que diariamente a PMI recebe essas crianças que necessitam da UTI neonatal. É por isso uma obra, um livro muito interessante, retrata por meio de poesia a história de um bebê prematuro, um conforto para as mamães que sofrem neste momento de ver os seus filhos necessitando de um auxílio médico. E a
ao meu lado, então, está a Rosane e vai trazer as informações para a gente dessa obra.
Boa tarde. Eu gostaria de comunicar para vocês que a gente iniciou com um projeto, o Diário do Bebê Prematuro. É um livro que fala, assim, como poesia, a história do bebê na maternidade. Ele vai comunicar: mamãe, eu estou aqui, eu tenho necessidade de ficar aqui. É interessante e conforta as mães. Eu vejo assim que as mães se sentem confortadas sabendo que tem alguém que está por seu bebê. Nesse livro ele mostra muito isso.
Rosane, seria uma forma de humanizar o atendimento?
Com certeza, nós estamos tentando de toda forma que essa mãe se sinta aconchegada, que ela sinta-se parte de nós aqui na PMI.
Conte pra gente, para que o ouvinte entenda também este processo, como é que esta obra chegou até aqui na PMI? A gente vê que tem uma dedicatória muito bacana de quem é essa obra e como é que foi a chegada da obra até aqui na maternidade de União da Vitória.
Bem, assim, o Dr. Cláudio Melo, ele assistiu na televisão e veio até mim e comentou. Eu entrei em contato com Maringá, foi uma técnica de enfermagem, ela foi, assim, extremamente atenta, ela foi solícita e me doou esses livros. Então, nós recebemos 10 livros, desses 10 livros, nós vamos estar. Essa mamãezinha vai ler o livro, vai utilizar e depois ela devolve para nós para passar para outra mãe também.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. Os alunos do projeto Jovem Aprendiz da Pormad irão realizar uma palestra em prol do projeto paralímpico. A ideia da ação surgiu dos próprios alunos, que sentiram a necessidade em ajudar.
Os atletas Adriano Ferreira de Souza e Sidney Francisco do Voisin vão participar do Mundial de Petra na Dinamarca. Eles precisam de um auxílio para os custos dessa viagem. Em razão disso, os alunos do projeto Jovem Aprendiz tiveram a ideia de realizar a palestra.
A palestra trará o tema motivação. Os palestrantes serão 4 alunos do projeto: Sheila de Lima, Clifferson Vanderlei, Cleuciane Coloda e Jean Sheilgen. Meio-dia, 48 minutos.
Prevenção e alerta marcam combate à violência contra crianças e adolescentes. A ação faz parte da programação do Núcleo da Paz, grupo que se reúne a cada 2 meses para tratar de ações integradas de combate e prevenção à violência e promoção da saúde. Outras informações agora com Priscila Paganotto.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado nesta quinta-feira, é marcado por atividades de prevenção e alerta sobre o tema em todo o estado. São palestras educativas, seminários e fóruns, distribuição de material informativo, peças teatrais e abordagem nas escolas e vias públicas. Para reforçar as ações, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria da Saúde, transmite na próxima segunda-feira uma videoconferência com o tema Intersetorialidade na Prevenção às Violências e Promoção à Cultura da Paz. A transmissão pode ser assistida em todas as 22 regionais da saúde do estado. A ação faz parte da programação do Núcleo da Paz, grupo que se reúne a cada 2 meses para tratar de ações integradas ao combate e prevenção à violência e promoção da saúde. O coordenador da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria da Família, Alan Bento, diz que um dos objetivos é mostrar a importância do trabalho conjunto para combater todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes.
O número de denúncias registradas nos nossos canais de denúncias, ele é muito abaixo da realidade das ocorrências, dos fatos ocorridos com as crianças e adolescentes no nosso estado. Isso porque a maioria dos agressores são pessoas próximas às crianças e adolescentes, o que dificulta, então, a denúncia, porque a criança e adolescente não tem condições de realizar essa denúncia por si mesma. E com isso, a gente precisa, então, da mobilização, da sensibilização da população, de quem está próximo, passe por uma situação vulnerável à exploração e abuso sexual, para que denuncie e o poder público possa atuar com toda a rede de proteção à criança e adolescente.
Nesta quinta-feira, mobilizações em todas as cidades buscam conscientizar a sociedade a respeito do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e também ao enfrentamento a todos os tipos de violências, incentivando as denúncias. Desde 2011, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social investiu mais de 220 milhões de reais do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência na proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Um levantamento feito pela Secretaria apontou que em fevereiro e março deste ano, o número de denúncias no Paraná aumentou 205% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Para denunciar qualquer situação ou suspeita de violência ou violação de direitos contra crianças e adolescentes, basta ligar para o número 181, Serviço do Governo do Estado. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Paraná. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias da semana, com garantia de sigilo das informações e de quem faz a denúncia.
União é notícia.
Meio-dia, 51 minutos. Boa tarde para você. Entre setembro de 2014 e setembro de 2015, os jovens e adultos com 15 anos ou mais de idade que não praticavam qualquer tipo de esporte ou atividade física eram 122,9 milhões de pessoas, o equivalente a 76% da população de 161,8 milhões de brasileiros nesta faixa etária. Do total, 70,1 milhões eram mulheres, o equivalente a 83,1% da população feminina do país de 15 anos ou mais, por ocasião da pesquisa.
Os dados fazem parte do estudo PNAD 2015, Prática de Esporte e Atividade Física, que o IBGE divulgou ontem no Rio de Janeiro, com dados extraídos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, daquele ano. Meio-dia, mais 51 minutos.
Raimundo Colombo apresenta Fundam 2 para prefeitos na região do Planalto Norte. Essa edição do Fundam prevê investimento de 700 milhões e será lançada no segundo semestre deste ano, como declarou o governador. Vamos às informações com a repórter Merlin Malakowski.
O governador Raimundo Colombo apresentou nesta quarta-feira, dia 17, em Mafra, a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundam, aos prefeitos da região. Essa edição do Fundam prevê investimentos de 700 milhões de reais e será lançada no segundo semestre deste ano, como destacou o governador.
O Fundam, ele vai alcançar todos os municípios de Santa Catarina e vai ajudar cada uma das prefeituras. E asfaltando ruas, construindo postos de saúde, escolas, que a gente vai melhorando a vida das pessoas. E o Fundam é um grande programa e atinge 100% da população diretamente.
No Planalto Norte, o Fundam já liberou 20,2 milhões de reais para investimentos em infraestrutura, construção de ginásio de esportes e de centro de eventos, e aquisição de máquinas, equipamentos e veículos. De acordo com Colombo, durante a reunião, os 10 prefeitos do Planalto Norte fizeram um balanço das obras e apresentaram sugestões para o programa.
Todos os prefeitos puderam falar, tem muitas coisas aqui que a gente vai aperfeiçoar, vai melhorar. Foram boas as sugestões, inclusive em relação ao BADESC, que a grande dificuldade é o juro que estava alto, a gente vai corrigir. Então, o Fundam é fundo perdido e não tem juro, claro, é um dinheiro que o Estado repassa. Então, eu não tenho dúvida que será um grande sucesso. O Fundam vai ajudar Santa Catarina a ficar mais forte e a vencer mais rápido a crise.
Antes da reunião, o governador sobrevoou a obra da rodovia SC-477, que liga Papanduva a Doutor Pedrinho e tem investimentos de 223 milhões de reais.
Vai integrar o Estado, porque o Alto Vale do Itajaí e o Médio Vale com a região do Planalto Norte não se interligam. Uma estrada de 70, 80 quilômetros, quase sem uso. E agora toda ela asfaltada, bem estruturada, aquela região vai ter um impacto de crescimento muito bom. Isso vai ser ótimo para Santa Catarina. É uma grande obra, é mais de 200 milhões de reais, mas está indo muito bem.
União é notícia.
Meio-dia, 54 minutos, vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho tem Segurança Pública com Jair Nunes, o piloto.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho, tudo sem entrada. Freezer Consul 220 litros de 1.649 por 1.366 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fact 4 bocas Atlas de R$685 por R$539 ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro multiuso de luxo Doripel de R$290 por R$159.
R$100 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos.
Para banco já!
Atenção, aposentado, pensionista, funcionário público, estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Banco já!
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 56 minutos, temperatura aí na casa dos 14,7 graus. Boa tarde, Jair Nunes, o piloto.
Então, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos da Rádio Difusora União. Não sei se isso é uma manchete policial ou não, mas agora a gente ficou sabendo que o ministro Edson Fachin negou o pedido de prisão e não levará caso de Aécio ao plenário. Quer dizer, ele está afastado do mandato como senador, mas não vai ser preso, né, Belão?
Não, a notícia é essa mesmo que você falou. Fachin afasta Aécio, nega pedido de prisão e não leva caso a plenário.
Cara, vai faltar cadeia se for levado a sério todo esse imbróglio que está acontecendo nesse momento
mais em Brasília. Mais uma, né, Jair? Mais uma para o nosso cotidiano aí, do nosso dia a dia.
Pois é, e é isso que a gente aguarda aí, informações sobre o Lula, sobre a Dilma, sobre as demais faces da Operação Lava Jato.
É, hoje vai pingar bastante coisa aí.
Bacana. Vamos então para o informativo policial. O acidente relatado pelo Ricardo Silveira agora há pouco lá na BR-153, na região da Serra do Leão, né, vendo uma caminhonete da Polícia Civil aqui do Paraná e um caminhão da cidade de Ponta Grossa. Segundo informações que recebemos agora, o trânsito está fluindo de maneira normal, mas a polícia chama atenção para a desobstrução, a retirada dos veículos envolvidos lá pelo serviço de guincho. Tivemos ontem um cumprimento de mandado judicial no Fórum de Irã da Vitória. O suspeito estava por lá e ele foi, então, levado à 4ª SDP porque se encontrava com mandado de prisão aberto em seu desfavor. Tivemos ontem mais um caso de rebeldes. Para quem acha que bicicleta não tem lei, para quem acha que ciclista não precisa obedecer lei de trânsito nenhum pelo fato de o veículo ser a propulsão humana, ontem, às 18 horas e 10 minutos, a PM flagrou duas moçoilas transitando de bike pela calçada na Manoel Ribas. Foram alertadas para descer do cavalo, no caso a bicicleta. Não obedeceram. A polícia alcançou, levou todo mundo para a delegacia. O delegado passou um sabão nessas meninas aí, dizendo que tem lei sim. Ciclista não pode andar em cima da calçada. E tem de obedecer as mesmas leis de trânsito dos pedestres e também dos condutores de veículos. Então, para quem abusa da magrela, a magrela não é namorada, não, é a bicicleta mesmo. Tem de seguir as leis de trânsito. Andar ali sempre à direita, não subir em cima da calçada e não transitar em cima da calçada. Pode trocar subir em cima, mas empurrando a bicicleta, não pedalando. Então, ontem, de novo, mas duas jovens passaram vergonha lá no centro de Irã da Vitória, porque ou não sabiam, ou acham que estão impunes, e que a lei de trânsito não serve para ciclistas. Então elas levaram o devido pito do delegado, dos agentes da Polícia Militar de Irã da Vitória, e que não se repita. Tivemos também a situação ontem no colégio CEPAM, duas moçoilas, dos menores, discutiram por causa de ciúmes. Ciúmes do quê? Da roupa uma da outra? Não, tem boy na jogada aí, viu? Então, As duas estavam lá quase se depenando. Chegou a polícia, acompanhada do conselho tutelar, e levou as duas para uma conversinha particular. Mais uma vergonheira para a comunidade escolar aqui da nossa igreja. 13 horas em ponto, na sequência está chegando ele, Ricardo Silveira, também seus companheiros, o Beto, o Lazzarini, o Guerreiro, enfim, toda a moçada do esporte aí para contar tudo para você. A gente volta amanhã no mesmo horário. Boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, Jair. Boa tarde, nossos ouvintes. Até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.